Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. O Plano Nacional de Educação deve considerar sistemas internacionais de avaliação da educação. O Brasil precisa criar ambiente favorável a novas tecnologias e ampliar inclusão digital. Educar o idoso e mantê-lo ativo reduz o ritmo de envelhecimento e pode custar até 30 vezes menos do que oferta de apoio domiciliar. Especialistas defendem que o Plano Nacional de Educação considere sistemas internacionais de avaliação da educação. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião com deputados.
Especialistas em educação sugeriram que o próximo Plano Nacional de Educação, atualmente em análise na Câmara dos Deputados, considere metas e competências analisadas em avaliações internacionais dos sistemas de ensino. Eles participaram de debate na Comissão de Educação a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Fábio Gomes, gestor público e especialista em educação, destacou a importância das avaliações internacionais de larga escala como um padrão ouro. Para ele, a avaliação realizada no Brasil não é comparável aos padrões utilizados nas maiores economias do mundo. Gomes destacou que um Plano Nacional de Educação sem as metas de avaliações internacionais não leva a sério as medidas de aprendizagem do estudante.
O Brasil precisa garantir que a aprendizagem das crianças brasileiras esteja, em alguma medida, alinhada ao que aprende os seus pares nos países desenvolvidos, né? Minimamente. Então as avaliações internacionais geram a pressão, eu digo num sentido positivo, num sentido bom, né? Pelo aprimoramento da BNCC e dos currículos locais em função do que se propõe no PISA, no PIRLS e no TIMSS, por exemplo.
Douglas Vilhena, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, destacou que o Brasil participa atualmente de 3 avaliações internacionais e os resultados dos estudantes brasileiros estão estagnados abaixo da média desde o ano 2000. Na avaliação de leitura pelo PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, 50% dos estudantes brasileiros atingiram pelo menos o nível 2 de proficiência, enquanto a média mundial é de 77% dos estudantes. Rubens Lacerda Júnior, diretor de avaliação da educação básica no INEP, órgão responsável pela aplicação das avaliações nacionais e internacionais no país, defendeu a adequação da Base Nacional Comum Curricular aos modelos internacionais de avaliação.
A primeira pergunta que a gente faz ou deve se fazer quando participa de uma avaliação internacional é justamente se preocupar com o currículo nacional, se esse currículo está adequado e como essa avaliação internacional pode nos fazer refletir sobre alguma melhoria necessária para o currículo e para, por conseguinte, o desempenho dos estudantes, ou se, na verdade, as premissas daquela avaliação internacional distam daquele projeto educacional que a nação tem naquele momento.
A Base Nacional define o currículo da educação básica para garantir um nível de conhecimento uniforme entre as regiões e entre estudantes de escolas públicas e particulares. O objetivo é igualar a construção do conhecimento para gerar objetivos de aprendizagem comuns a todos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Proposta em análise na Câmara concede prioridade na matrícula de alunos com deficiência ou doença rara em escolas públicas. Quem informa é a repórter Maria Neves.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que concede prioridade à matrícula de crianças e adolescentes com deficiência ou com doenças raras em instituições de ensino infantil e na educação básica. Isso inclui desde a creche até o ensino médio. A regra vale para estabelecimentos públicos ou subsidiados pelo Estado. Ainda conforme o texto aprovado, os estudantes com deficiência ou doenças raras terão direito a receber material adaptado às suas condições de aprendizagem. Relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação.
É muito importante, é a mesma coisa de dizer que as crianças que têm doenças raras, crianças que são PCD, podem nas creches, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino médio, E mesmo na pré-escola, desde que, claro, sejam públicas ou conveniadas com o serviço público, tenham prioridade não só para sua matrícula, mas especialmente recebam o material necessário, adaptado, necessário à sua, vamos ver, ao seu aprendizado. E esse é um tema que vai modificar para melhor a vida de tantas e tantas crianças e adolescentes desse país.
De acordo com o último censo escolar da educação básica, concluído no ano passado, aumentou o número de matrículas na rede pública de educação especial. Em 2023, o país contava com 1 milhão e 700 mil estudantes com algum tipo de deficiência. Segundo o levantamento, a maior parte dos alunos apresenta deficiência intelectual, seguida de pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência física. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Para especialistas, Brasil precisa criar ambiente favorável a novas tecnologias e ampliar a inclusão digital. A repórter Cibele Comanete nos conta como foi o debate.
O desafio de criar um ambiente favorável para as novas tecnologias no Brasil, como a inteligência artificial generativa, deve vir acompanhado do aumento da inclusão digital da população. A afirmação foi feita na Câmara dos Deputados por especialistas que participaram da cerimônia de abertura do seminário sobre empreendedorismo digital e o futuro do trabalho. O seminário foi realizado pelas Comissões de Trabalho e de Indústria, Comércio e Serviços. O secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, afirmou que os formuladores de políticas públicas precisam ter consciência do impacto das novas tecnologias sobre a produção e o mercado de trabalho.
É uma realidade que temos que enfrentar e ter consciência do impacto que isso tem no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, nas relações de produção. Porque é óbvio que na medida em que essa tecnologia vai avançando, evidentemente ela significa uma redução significativa dos postos de trabalho, de atividades tradicionalmente desempenhadas por seres humanos.
Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no debate, a economista Christiane Hauen disse que o momento é de cautela pelos efeitos adversos dos avanços tecnológicos, mas também de oportunidades para os empreendedores. Christiane Hauen lamentou que a adoção das novas tecnologias de informação pela indústria brasileira ainda seja baixa. Apenas 13% das empresas usam sistemas de aplicação de inteligência artificial. Isso, apesar de o Brasil ser o 10º mercado mundial de tecnologias de informação e o 2º país em termos de permanência na internet.
Então, apesar de sermos usuários pesados das tecnologias digitais, a nossa adoção do digital no mundo da indústria e no debate, né, então, associado à produção e aos impactos no mundo do trabalho, ainda são muito baixos. A gente tem que ver isso como oportunidade, né, como janelas de oportunidade que se abrem.
O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, que solicitou o seminário, afirmou que o desafio do Brasil é criar um ambiente favorável à tecnologia e aos novos negócios e, ao mesmo tempo, combater a exclusão social.
As pessoas, elas estão em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, e o desafio de tornar o Brasil um ambiente favorável para o desenvolvimento, né, tecnológico, de inclusão digital, ele vem acompanhado da responsabilidade que é a gente combater a exclusão social, porque aqueles que não têm acesso às tecnologias habilitadoras, eles estão automaticamente fora desse contexto, fora do processo.
O deputado Lucas Ramos ainda disse que o seminário serviu para lançar uma luz sobre o modo como o parlamento pode estabelecer uma regulação sobre a economia digital, principalmente os sistemas de inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Colmanete.
Educar um idoso é mantê-lo ativo e mantê-lo ativo reduz o ritmo de envelhecimento e pode custar até 30 vezes menos do que oferta de apoio domiciliar. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre o tema na Câmara dos Deputados.
Para atender o idoso, um curso universitário custa 10 vezes menos do que manter clubes ou ginásios. Custa 27 vezes menos do que os gastos em um centro-dia. Custa 30 vezes menos do que manter apoio domiciliar para atendê-lo. E custa 75 vezes menos do que construir um instituto de longa permanência. Além disso, um estudo da Unicer, Universidade do Envelhecer, da Universidade de Brasília, mostra que estudar muitas vezes evita esses outros gastos, porque o idoso produtivo envelhece mais lentamente. A Comissão de Educação discutiu o uso da educação no combate à violência contra a pessoa idosa. Os números foram apresentados pela professora e coordenadora da Unicer, Margot Kamikowski. Ela apresentou o programa de extensão da UNB para promover educação para adultos e velhos. Ela citou uma notícia que aponta mais de 74 mil denúncias de violência contra idosos neste ano. A ocupação do idoso traz benefícios para a saúde e evita situações que podem acarretar em violência.
Porque nem toda violência ela é física, nem toda violência ela é revelada. A ameaça, a negligência, o uso indevido dos bens dos idosos, dos recursos financeiros dos idosos, isso são tipos de violência. Então a educação ela promove esse bem-estar. Quanto mais a gente tiver idosos estudando, maior é a chance dele ficar mais tempo ativo e não precisar aportar os serviços de saúde que são extremamente caros.
A professora afirma que a velhice traz possibilidades para o ser humano. A Unicer tem mais de 20 turmas e mais de 1.000 idosos formados em regionais administrativas do Distrito Federal. E muitas vezes o idoso não se enxerga como vítima de violência, afirma a representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marília Berzins.
Nós precisamos estar atentos a todas essas manifestações. Os dados nos apontam que cada vez mais as pessoas idosas sofrem violências. E aqui eu quero trazer uma responsabilidade que é principalmente dos profissionais de saúde, que precisam notificar os casos suspeitos ou confirmados sobre a violência à pessoa idosa. E muitas vezes isso não é registrado e não entra no sistema do SUS para monitorar o aumento e a intervenção de como deve ser tratada as violências que as pessoas idosas sofrem.
Segundo ela, a violência contra idosos é uma grave afronta aos direitos humanos. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela defende que a violência contra idosos seja tratada de forma similar à Lei Maria da Penha.
Quando acontece uma violência contra a idosa mulher, ela é remetida à Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem uma pena muito maior. Mas quando é o idoso homem, ele não sofre as mesmas penas que a violência, ele é remetido à Lei 9.099.
Essa lei de 95 instituiu os juizados especiais cíveis. A deputada lembrou a violência financeira. Existe uma indústria de golpes contra idosos para fazer empréstimos consignados. Ela defendeu que se ensine as crianças desde cedo a respeitar idosos e entender o que significa essa etapa da vida pela qual ela também vai passar.
Respeitar os antepassados, as pessoas que são mais experientes, é uma forma de respeitar a sociedade.
A audiência pública foi pedida pelos deputados do Distrito Federal, Érica Cocai, do PT, e Reginaldo Veras, do PV. Ele lembra que a taxa de fertilidade está caindo, segundo o IBGE. Além disso, em 2000, a expectativa de vida da população brasileira era de 71 anos. Em 2023, é de 76 anos. E em 2070, será de 84 anos. Ele alerta que o desafio vai ser implantar políticas públicas para essa população.
Nós não temos um Ministério da Terceira Idade, nós não temos uma Secretaria do Idoso em muitos dos estados, nós não temos políticas públicas voltadas para essa questão do envelhecer e do envelhecer com qualidade. O Estado, ele deixa a desejar em todas as políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à questão da saúde do idoso.
O deputado afirma que programas educativos podem alertar sobre os direitos das pessoas idosas e os sinais de abuso. A capacitação de profissionais que trabalham com pessoas idosas podem ajudar a identificar e lidar com casos de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado restringe acesso a programas sociais de pessoas que participaram de invasão de terras. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que dificulta o acesso a programas sociais por pessoas que participaram direta ou indiretamente de invasão de terras ou de prédios públicos. Pelo texto, elas serão impedidas de participar do Programa Nacional de Reforma Agrária ou de licitações públicas. Também não poderão receber incentivos fiscais ou de crédito. A restrição vigorará pelo prazo de 2 anos após a desocupação do imóvel. Além disso, benefícios de transferência de renda, como Bolsa Família, não serão concedidos enquanto o imóvel não for totalmente desocupado. Também as entidades que auxiliarem direto ou indiretamente as invasões não poderão contratar com o poder público. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto.
Invadir terra é crime, esbulho possessório é crime. E, naturalmente, quem se propõe a cometer esse crime tem que saber que tem sanção. Se você não pode ter um crime aberto nesse país, ou sangria aberta nesse país, e simplesmente os bandidos ficarem aí do seu entendimento.
Já o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, diz que lutar por direitos não é crime.
Esse cidadão brasileiro é um cidadão que vai estar na terra do Brasil para fazer peso. É isso que vocês estão querendo. Esta casa não pode fazer isso. É uma vergonha. É anticonstitucional.
O texto da relatora, deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, também fixa um prazo de 30 dias para que o ocupante irregular de lote da reforma agrária desocupe a área e exige também que o processo de seleção dos beneficiários do programa da reforma agrária ocorra em plataforma digital do INCRA, precedido de uma fase de pré-cadastramento para identificar a real demanda. O projeto que dificulta o acesso a programas sociais para quem invadiu propriedades rurais ou prédios públicos será analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova o uso do Fundo sobre Mudanças Climáticas para Prevenção de Desastres. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes da medida.
Desde 2009, o Brasil conta com um Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas, chamado de Fundo Clima. Ele foi criado para financiar projetos que reduzam os efeitos da mudança do clima no país. Neste ano, o Fundo Clima, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, teve um orçamento de R$10,4 bilhões. Diante das queimadas e do alto número de enchentes nos últimos anos, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou a destinação de recursos do fundo para o enfrentamento de desastres naturais. Em 2022, por exemplo, o Nordeste sofreu com alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente Pernambuco e Alagoas. As defesas civis desses estados registraram 139 mortos por conta do desastre. Mais de 53 mil pessoas ficaram desabrigadas pelas chuvas. Já em 2024, o principal alvo das enchentes foi o Rio Grande do Sul. Até o momento, são 160 mortos e 629 mil pessoas que deixaram suas casas por conta do desastre. A relatora da proposta na Comissão de Meio Ambiente, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, foi favorável ao projeto, mas sugeriu mudanças. Ela argumenta que, diante do volume de recursos mobilizados para a resposta a desastres, seria pouco relevante dirigir valores do fundo para essa finalidade. Porém, Socorro Nério defende que seja incluído na lei que o Fundo Clima financie ações de prevenção a desastres naturais. Outra alteração proposta pela deputada é que os empréstimos feitos do fundo sejam mais flexíveis para empresas localizadas em municípios afetados.
Propõe-se manter o foco desses recursos para as ações de caráter preventivo, assim como permitir nova modalidade de gestão desses recursos que permitam internalizar doações e outras fontes hoje inviabilizadas pela execução desses recursos dentro dos limites orçamentários do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Em seguida, o projeto que determina o uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas para a prevenção de desastres naturais será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.